Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone está convosco o João Santa Rita e hoje aqui ao meu lado está o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. E depois, das 18h às 18h30, entramos também em onda média, em 1530, e em onda curta, em 13.630 e 17.655. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Estamos, claro, está no Facebook. O Álvaro Lugero de Andrade hoje vai tomar conta das nossas redes sociais. E se o ouvinte nos quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pode fazê-lo pelo 1908-652-4584. Hoje, aqui no Angola Fala Só, vamos ter connosco o reverendo Ntoni Nzinga. Ele é pastor da Igreja Evangélica Batista de Angola. É também professor universitário. E com ele vamos ter a oportunidade de discutir, portanto, a atual situação em Angola, como é que a Igreja vê esta situação. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora. O furacão Irma está a fustigar a parte leste de Cuba e deverá atingir parte das Bahamas e norte de Cuba ainda hoje. A escala do furacão foi agora diminuída de 5 para 4 e deverá manter esta potência até atingir a costa da Flórida nos próximos dias, provavelmente no domingo. Os peritos dizem que o furacão é o mais poderoso de toda a história e devastou a ilha de Barbuda. Pelo menos 10 pessoas morreram através das Caraíbas.
Pelo menos 32 pessoas morreram num tremor de terra de grande potência que atingiu o sul do México na quinta-feira à noite, disse hoje o governador do estado de Oaxaca. As autoridades afirmaram que o número de vítimas deverá aumentar. O tremor de terra mediu 8.2 na escala de Richter, o mais potente a atingir o país nos últimos 100 anos, disse o presidente Henrique Peña Nieto.
O líder da principal aliança da oposição do Togo avisou hoje que o presidente Faure Gnassingbé tem que deixar o poder imediatamente aos protestos de rua contra os 50 anos de poder da sua família vão continuar. Milhares de pessoas saíram às ruas nos últimos 2 dias para exigir que Gnassingbé abandone o poder. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes numa das ruas da capital.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, pois, como eu disse, hoje temos connosco o pastor da Igreja Evangélica Batista de Angola e professor universitário Daniel Ntoni Nzinga, portanto, uma oportunidade para discutirmos, vá lá, do ponto de vista da Igreja e mais, se calhar, como é que está a situação em Angola. Pastor Ntoni Nzinga, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, obrigado.
Ah, muito bem, olha, você está a chegar em boas condições. Antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, o que eu lhe queria perguntar é o seguinte. Portanto, você é um homem com grande experiência de Angola, vivida. Eu tenho duas perguntas, vá lá, numa só, não é? Como é que você vê o atual momento após as eleições? E qual é a sua opinião sobre esta proposta da oposição que faz-se aos diferendos eleitorais, a Igreja poderia ser chamada a participar como medianeira?
Bom, a Angola está a passar um momento especial na nossa história. Eu acho que temos que continuar a apreciar isso. Em especial, como sempre, em momento eleitoral, há possibilidade de confirmação ou afirmação da experiência presente, como também há sempre essa possibilidade de mudanças. Uhum. E no nosso caso, temos essa possibilidade de mudanças, primeiro, porque o próprio sistema governativo, o partido no poder, entrou na fase de mudança em termos de liderança, uhum. E com essa mudança interna no partido, que tem implicação direta na gestão do país, ou na governação do país, o país todo também está a entrar nessa mudança. E isso faz com que estejamos em condições eleições diferente comparado a outros processos eleitorais que tivemos.
Uhum.
E há esperança, há expectativa, os angolanos continuam, porque essas eleições já se realizar num momento em que o país também passa por uma certa crise há mais de 2 anos agora, que teve a situação mundial, mas com responsabilidade particular para o nosso próprio país e a nossa situação. De maneira que é uma situação, um momento histórico, um momento de mudanças, um momento de muitas expectativas. Agora, quanto à posição recentemente anunciada pelos partidos da oposição, eu acho que o mais importante neste momento é dizer das críticas ou das razões que levaram os partidos da oposição a tomar a posição que tomaram. Precisamos primeiro de saber como as instituições do Estado responsáveis da gestão de situações como essa que temos vão responder.
Uhum.
Sabemos que a Comissão Eleitoral já anunciou os resultados finais, o que significa não lidou com as reclamações que os partidos da oposição fizeram da maneira que podiam permitir concluir essa tensão, esse conflito que surgiu entre os partidos da oposição e o órgão responsável da Comissão Eleitoral das eleições em si. E isso implica que seja os órgãos judiciários, por exemplo, o Tribunal Constitucional, que é o órgão líder com esses assuntos, seja o órgão que vai ter que olhar no assunto e responder. Envolver sociedade civil ou igreja, eu acho que é ainda prematuro dizer qualquer coisa antes que a Comissão ou o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esses assuntos, porque o órgão, de acordo com a nossa Constituição, com a divisão de tarefas, deve primeiro se pronunciar sobre esses assuntos no caso de problemas no processo eleitoral.
Muito bem. Pronto, ficamos a saber a sua opinião sobre essa questão. E eu vou já para os ouvintes. Já tenho aqui um ouvinte em linha que nos fala do sul de Angola, do Namibe. Presumo que da bonita cidade do Namibe, que é o ouvinte Alcides Satuama. Senhor Satuama, está-me a ouvir?
Estou a ouvir. Saudações à voa, saudações a todos os profissionais desta casa.
Muito bem, senhor Satuama.
Um grande abraço ao reverendo que aí está e obrigado pela disponibilidade também.
Muito bem, agora se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Ok, João Santa Rita, eu estou muito cético, estou um tanto quanto inconformado com os resultados, mais uma vez, aproveitando os microfones da boa para dizer isso. E dizer também que a oposição, a própria igreja, todos falhamos. E é preciso que os políticos reflitam bem o tipo de país que nós desejamos almejar para os próximos anos. O futuro que queremos deixar a esta minha geração e a outra geração que vem. Porque as instituições estão completamente falidas. Tribunal Constitucional, onde temos juízes que já estão, que expirou o mandato, que já levam 9 anos de mandato. Por isso dizer que essa impugnação que o Tribunal, que os partidos da oposição hoje, a CNLA e o PRF, que já deram entrada da documentação, fizeram, é só mesmo para boi dormir. Quanto à igreja, é muito triste ver que durante estes anos todos, ao longo desse percurso todo, a igreja e alguns líderes, todos estiveram a favor de um regime completamente ditatorial. Eu não consigo perceber como é que a igreja, que nossos líderes religiosos, se prezam tanto aos grandes ditadores. É preciso que a igreja também consiga refletir o seu papel na sociedade. Porque eu não consigo, não imagino como é que em Luanda, por exemplo, há avionetes que estão a tirar panfletos a instigar a violência. O povo já não quer guerra. O povo quer paz, o povo quer justiça, e a justiça mostrou-se nas urnas. Espero muito bem que as pessoas de bem, os políticos, porque quem faz política é um homem de bem, não é um homem de mentiras, que venham e sejam realistas com este povo que já sofre há muitos anos. Ao reverendo, a minha pergunta é, por que que até hoje os líderes religiosos se prezam tanto ao vassalismo, ao vandalismo e à vassalagem deste regime ditatorial? Chega José Eduardo dos Santos, chega João Lourenço, que depois da sua tomada, que depois de ser eleito, já deu um discurso musculoso. Isso só prova que teremos nos próximos anos um governante que não se revê nesse povo sofrido. Muito obrigado, João Santa Rita. Estou um tanto quanto chocado, porque os resultados paralelos dão outra vantagem à oposição e vai se provar para o Tribunal Constitucional. Se aí haver homens de verdade, se haver tribunais sérios e que trabalham em prol do povo, então o Tribunal Constitucional, estou esperançoso que em tudo estas eleições de 23 de agosto, que os resultados por si só já demonstram clara mentira.
Muito bem.
Mais uma vez, obrigado.
Obrigado. Era o Sr. Alcides Satuama, na cidade do Namibe. Reverendo, vá lá, uma crítica aqui à Igreja. Como é que você vê essa crítica?
Bom, entendo a reação do jovem, do meu compatriota, mas devo dizer que talvez esqueceu um pouco, que a Igreja tem participado. Por exemplo, no momento em que o país estava numa fase como essa, tentando trabalhar na situação da guerra, a Igreja pronunciou-se. E tomou ações, por exemplo, participei pessoalmente dos trabalhos dos anos 99, 2000 até 2008. A Igreja interviu várias vezes com as mesmas autoridades que o partido ainda no poder, tentou-se trabalhar com muita seriedade. E neste momento, claro, houve já, por exemplo, semana passada, a Conferência dos Bispos Católicos da Igreja Católica Romana se pronunciaram com ideias de como melhor gerir a situação. A mesma coisa aconteceu com a liderança do Conselho das Igrejas que está em Angola, que eu tive o privilégio de liderar nos primeiros anos da independência, e se pronunciaram também chamando a atenção sobre os assuntos que devem ser tratados com seriedade. Claro, o que nesse momento talvez posso aceitar que a voz da Igreja não tem sido como passou, esteve naqueles anos entre o ano 2000 até no ano de 2008 e não pouco adiante. Mas ainda a Igreja se pronuncia. Eu entendo o facto de muita gente não confiar nos órgãos do Estado, como ele acabou de dizer. Eu entendo essa reação. Mas também não é cometendo erros que se vai corrigir a situação. Por isso, eu digo, é importante que os órgãos, as instituições do Estado, que têm um mandato de olhar nem assuntos como esse conflito eleitoral, e no nosso caso é o Tribunal Constitucional, seja capaz de dizer o que deve dizer. E eu sei que, com muitos colegas na liderança das igrejas, a conversa continua a ser que algo tem que ser feito, e eu acho que a Igreja será capaz de intervir quando for necessário a sua ação, mas a voz já está lá. E também não acho que seja a melhor maneira de trabalhar. O que aconteceu, por exemplo, se durante o processo eleitoral as instituições como a Igreja e tudo tivessem acompanhado o processo como observadores, por exemplo, eu já disse isso publicamente, que é um dos grandes problemas os países de língua portuguesa em África, no caso da África Austral, e que não aceitaram o termo que utilizamos quando, por exemplo, se estabeleceu os princípios da observação eleitoral que a SADEC.
Exatamente.
E são hoje adotados por todos os países da região, e são os princípios que também foram adotados pela União Africana. Então, quando se trabalhou nisso, trabalhamos no sentido de monitoria. E o termo em inglês ajuda melhor, porque a monitoria não é um observador que está lá de pé, que só olha e toma nota e acabou. Na monitoria, o princípio é de ter capacidade de intervir enquanto o erro está sendo cometido. E assim tem muitos países da região onde tive a oportunidade de dirigir observadores internacionais, nós fomos capazes de evitar certas situações, porque sentar com os atores políticos e dizer claramente aqui o que está sendo feito não
muito
é
bem.
Bom.
Pois...
E logo as pessoas tomaram a sério. Somos seres humanos como nós próprios. Não podemos pensar que fazem tudo, às vezes é feito não intencionalmente, ou mesmo se for intencional, quando a gente se pode mostrar o perigo disso e é possível mudar. E no nosso caso, infelizmente, esse processo não foi encarado dessa maneira.
Exatamente.
É sério, também já disse isso aos colegas religiosos da sociedade civil, que temos que tirar as lições que se imponham para que, no futuro, evitemos. Porque é consensual. Todo processo eleitoral é potencialmente conflituoso. Quando a sua preparação é encarada de forma a olhar a tudo que vai acontecendo e, na medida do possível, corrigindo os erros que podem ser cometidos, porque somos humanos, as coisas vão correr e de melhor maneira possível. Por exemplo, agora, trazer a sociedade civil, a igreja, certamente tem possibilidade de ajudar. Por exemplo,
muito obrigado.
Só de ouvir,
obrigado, porque... pastor. Olha, pastor, desculpe interromper. Pois, eu compreendo perfeitamente. É uma posição difícil para a Igreja manter este equilíbrio. É difícil. Mas, olha, parece que já temos aqui... Eu tenho aqui o Álvaro Lugero de Andrade ao meu lado. Ele está a ver as redes sociais e talvez ele tenha... Eu também já tenho aqui mais ouvintes em linha, tenho a dizer. Mas, de qualquer maneira, Álvaro... Álvaro...
Temos várias pessoas ligadas aí,
vão comentando,
dizendo o grande senhor António Nzinga, também dizendo vou à verdade sempre presente, mas já a pergunta geralmente está em torno do papel da Igreja. Portanto, o Tequenzi Impelenda pergunta, e qual é o papel das igrejas no regime angolano e refere-se à ditadura? O Carlos Cunha diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, uma citação do Evangelho segundo São Marcos. O Nilton, deixa-me ver mais alguém, o Beyond Castle afirma que, as instituições na Angola estão totalmente precarizadas e falidas. E também temos aqui o Jonas Tony, ele está a partir de Benguela, através do WhatsApp, e ele pergunta qual é a opinião do vosso convidado sobre o atual clima que vivemos em Angola? Qual é a opinião sobre a religião em Angola? Está mais próximo da situação, ou seja, da bajulação? Qual é a sua opinião sobre isso? E ele diz pensar que em Angola a religião tornou-se um camangá. Portanto, questões que levantam diretamente aí para o pastor António Nzinga.
Sim, pastor. Pronto, uma vasta gama de assuntos aqui, mas faça favor, o microfone é seu.
Obrigado. Olha, deixe-me começar onde a questão da religião. A religião, toda a sociedade humana tem essa experiência, porque... Eu tenho dito praticamente que é a resposta do ser humano à vontade da fonte da vida, que é o Criador da vida. Para nós, cristãos, é Deus. Para outros, pode ser outra coisa. E essa resposta se exprime pela crença, o sistema de crença e práticas que desenvolve para poder viver de acordo com a vontade do Criador e dono da vida. E essa é a religião. Então, em Angola temos, e há muitas manifestações da religião. Como sempre, em toda a história da humanidade, há gente que vive conforme a vontade de Deus e há gente que se serve daquilo que é a vontade de Deus para outras finalidades. Toda a história da humanidade está cheia desse tipo de modelos e experiências. No caso de Angola, não há dúvida que a Igreja cristã não pode pretender ser o que não é. Somos seres humanos que vivemos como todos os outros seres humanos e muitas vezes falhamos. Não há dúvida nenhuma. Eu vou dar um exemplo. Em 1992, quando veio a pipa era de democracia, havia angolanos que logo se prepararam para criar partidos políticos, porque a liberdade foi dada, e que pensaram em criar um partido político que eles queriam chamar Cristão Democrata ou Democrata Cristão. E vieram ter comigo, eu estava na altura na Inglaterra fazer a minha doutoramento, mas estive cá no país, nesse tempo. Vieram ter comigo e a medida que queriam fazer isso, eu disse, povo, para. Não chamem nenhuma formação política com o nome de cristão, porque não me sinto bem e vou combater isso. Felizmente me ouviram, não fizeram isso, mas há outro que na mesma vez. Por que me perguntaram? Eu tentei explicar. A colonização em África beneficiou e entrou e até ajudou, quer dizer, a igreja, o cristianismo, ajudou, contribuiu na colonização, embora em muitos casos tornou-se a força que ainda se opôs à colonização. Aqui estou a querer dizer que há sempre esses dois lados, que os que se aproveitam da religião para ganhos que não têm nada a ver com a vida que conforme a vontade de Deus. Mas também há outros, e como mesmo até na nossa Bíblia está cheia. Os profetas, quando Elias e os outros aparecem, pois havia outros profetas que se deixaram corrompidos pelo sistema do tempo. Por isso não deve haver uma grande diferença, embora a vontade de Deus é de evitar e de fazer com que não haja essa situação. Mas no caso de Angola, também não será muito bom dizer que todos que são parte da Igreja de Cristo são corrompidos. Não é bom. Porque há gente que lá está, que está fazendo tudo e está vivendo como Deus. Essa questão de o que é de Deus, o dar a Deus, há um pastor da nossa era, agora falecido, Fábio Fernandes, que sempre me colocava nos anos 90 e 2000, no início desse século, sempre me colocava a pergunta, Ozinho, o que não é de Deus na sociedade? Para nós cristãos, e essa é a minha convicção, o ser humano que é de Deus. Há pouco tempo eu respondi a um jornalista, ele estava dizendo, nós somos cidadãos, a pátria é o espaço que chamamos Angola, mas o cristão deve ser cidadão dos dois reinos, mas o reino principal é porque a vida é uma.
Muito bem. Olha,
o reino é viver na terra e ser expressão do modelo de reino de Deus e, ao mesmo tempo, como cidadão, comportar-se como servo
muito
de
bem.
Deus na sociedade.
Senhor pastor, olha, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas eu gostei dessa questão filosófica. Olha, mas já agora eu vou pôr já em linha o ouvinte Alcides Alcizinho. Ele está em Benguela. Senhor Alcizinho, está-me a ouvir?
Sim.
Faça favor, senhor Alcizinho, se tiver uma pergunta.
Ok, muito obrigado pela oportunidade que me dado. Está mais de parabéns a Voa Português, ali Sua Excelência Santa Rita,
muito obrigado.
E a nossa operadora La Salete. E boa tarde, senhor Reverendo Pastor Daniel Zinga.
Boa tarde.
Primeira minha pergunta, eu diria que nós angolanos estamos a notar alguma coisa que a Igreja está a esquecer um bocado o seu papel. Isto estamos a ver através da TPA, daquilo que a Igreja fala, principalmente o FICA e um bocado da SEAST, acompanhamos de perto que algumas palavras que não estão assim a corresponder com aquilo que o povo angolano deseja. Então, a minha questão é essa. Se a voz da Igreja é mais alto que tudo, por que as igrejas esquecem o seu papel e não acompanham os partidos que foram roubados voto no Tribunal Constitucional? Porque o momento é este da Igreja apaziguar os espíritos, porque nós estamos a notar que o partido da situação, o dito que ganhou as eleições, é que está mais, deve festejar
Então está mais a provocar e a incitar algumas coisas de guerra. Então por que que a igreja não se levanta então ir diretamente a este partido da situação e dizer que o que você está a fazer não é bom? Porque nós angolanos já não estamos a ver com quem irmos levar as nossas preocupações.
Obrigado, Sr. Alcizinho. Obrigado. Olha, eu tenho aqui muita gente em linha, portanto eu vou deixar agora vou deixar agora o Reverendo Ntongi Nzinga. Bem, isto é um pouco aquilo que nós já falámos, não é? Quer dizer, é este equilíbrio, equilíbrio que a Igreja tem que manter. Olha, eu agora, vou aqui estar um pouco do seu lado. Eu lembro-me quando estive em Angola a falar com... Já não me lembro se era um padre da Igreja Católica ou se era de uma das igrejas protestantes. Em que ele dizia que muitas vezes se confunde, as pessoas querem que a Igreja seja um partido da oposição. E a Igreja não pode ser isso. Portanto, eu compreendo perfeitamente essa difícil posição em que a Igreja se encontra, mas não sei se quer fazer um comentário curto aqui, disse este ouvinte.
João, eu ia acrescentar, Reverendo, só 15 obrigado, segundos para acrescentar perguntas que estão...
Tem que ser muito curto mesmo. Eu quero apenas dizer a essa observação. Há duas coisas. A primeira é de saber que a Igreja, claro, por exemplo, eu falando como pastor, e por aqueles que me conhecem, vão tomar isso como a posição da Igreja. Mas há duas possibilidades que temos que ter em conta. Como cristão e pessoa com responsabilidade na vida da Igreja, o pronunciamento vai ajudando ou pode até deteriorar a situação. Mas quanto à posição da Igreja de Jesus Cristo, é sempre importante que tenhamos um certo consenso a nível das lideranças. Isso que ainda não está, mas já há conversas em volta disso e espero que no momento próprio esse tipo de consenso venha e possa contribuir. Porque não é questão apenas do fulano falar do outro, somos também seres humanos. E temos as nossas posições pessoais. E geralmente as posições pessoais, quando não houve cautela, são confundidas com a posição da Igreja. Esse é o elemento que preciso e gostaria que os meus compatriotas tenham isso em conta.
Olha,
há trabalho, há conversa em curso, quem tem conhecimento disso, e estamos à espera que os órgãos competentes do Estado cheguem a um certo ponto e as igrejas, a Igreja, a nível... suas lideranças, certamente que vai assumir certas posições e tenho a certeza que estão preparados e estão a trabalhar as lideranças sobre esta matéria.
Reverendo Zinga, só para acrescentar, ainda o João daqui a pouco vai para o intervalo, mas só para acrescentar alguns comentários de muitos ouvintes que estão nas redes sociais e depois nas suas respostas poderá dar alguma chega. O Batista Lucas Alberto diz que a religião em Angola, as religiões são comitês de especialidade do regime. Manuel Coimbra diz que a Igreja sabe que as instituições do Estado angolano são defensores do partido no poder e a Igreja se beneficia com o suprimento do povo. Temos o Francisco Monteiro que está a dizer que a oposição está cada vez mais desprezível, pois vocês verão que vão resmungando e no final vão assumir lugar no Parlamento. Também temos Rafa diz que as igrejas em Angola fazem um verdadeiro papel de Judas. É muito triste que possamos ver que as igrejas em Angola querem legitimar um partido num poder. E o Quesam Palenda diz que o pastor não respondeu à questão que ele tinha perguntado anteriormente. Roubar é pecado, segundo diz a Bíblia, mentir é pecado. Então qual é o papel das igrejas num sistema político angolano? E mais um outro através do WhatsApp, que agora passou-me o nome. João Matos da Holanda diz, quando é que teremos um mundo pacífico? Se é verdade que Deus existe, quando é que teremos um mundo pacífico? Portanto, quando puder responder, coisa aí.
Olha, reverendo, nós vamos ter, como eu lhe disse, vamos ter que fazer aqui uma pequena interrupção. Eu tenho que dar os cumprimentos de onda. Mas quando voltarmos, portanto, até vamos fazer uma coisa. Não vamos ter um noticiário ao topo da hora, vamos logo diretamente para si. Porque temos muita gente e portanto, o programa está animado, por outras palavras. Bem, eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas, hora de Angola, vamos também estar em onda média, em 1530. Em onda curta, vamos continuar em 13.630 e 17.655. Continuamos na internet, em voaportugues.com e no Facebook, VOA Português. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos agora a transmitir em onda média, em 1530, e estamos também em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, e estamos também no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Hoje, para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois o nosso convidado é o pastor Daniel Ntoni Nzinga, ele é pastor da Igreja Evangélica Batista, é também professor universitário. Estamos, portanto, a discutir a situação em Angola e também, portanto, o papel da Igreja no momento que se atravessa em Angola. Pastor, não sei se quer comentar aqueles comentários todos que vieram nas redes sociais.
Yeah. Eu queria dizer, a primeira coisa que vou dizer, como tentei também já colocar, a Igreja é corpo de Cristo, são todos cristãos. Pelo menos na perspectiva que pertenço, na perspectiva batista, a Igreja são todos membros do corpo de Cristo, são todos cristãos. Claro, as posições da Igreja são geralmente articuladas e pronunciadas pelas lideranças. E eu não estou muito satisfeito ou muito contente quando ouço essa posição de que a Igreja é corrupta. Não, dentro dela há muitos que são muito preocupados com a situação no país e que têm procurado fazer o melhor para poder trabalhar da melhor maneira possível. E tenho certeza também que, a nível das lideranças políticas, há quem toma a sério o que essas igrejas têm dito. Há um trabalho que chamávamos, a diplomacia silenciosa. Uhum. É um trabalho que tem muitas vezes, e sei que no caso de Angola, essa é uma coisa que tem acontecido, mas nem sempre o público toma conta disso. E está a continuar. Declarações ou proclamações públicas nem sempre aparecem como outros queriam, gostariam. E para o assunto da situação em que nos encontramos, eu continuo a dizer que é bom que se dê tempo aos órgãos competentes de tratar o assunto. E eu estava a dizer isso um pouco antes. Se tivéssemos acompanhado, fazendo parte, aliás, a lei permite a presença de observadores no escrutínio e tudo, infelizmente não houve essa presença. Por isso, não é muito bom tomar uma ação ou envolver-se numa ação sem ter os factos. E então os factos estão a vir agora à nossa disposição e é agora que preciso começar a ver como melhor se envolver. Como eu tinha dito, espero que no futuro esse é um aspecto que deverá ser evitado para que não haja esse tipo de problemas. Se há contágio que não deveria ser feita ou que não foi feita, esse é um assunto, enquanto o processo está em curso, serem tratados. Infelizmente, não tivemos como Igreja observadores presentes lá, e a sociedade civil é a mesma coisa, muito limitada. Os observadores da sociedade civil angolana que participaram também eram um número muito limitado. E em qualquer história eleitoral, o que eu sei, as tensões e os conflitos não surgem no dia do voto, surgem muito antes.
Uhum.
E quando não há um acompanhamento permanente, há sempre problemas quanto à solução dos problemas. E esse é um problema que nós estamos a viver em Angola. Espero que vamos tirar as lições. Já disse em encontros há duas semanas atrás, que espero que a partir de setembro, que o processo eleitoral não deve ser começar a ser organizado 6 meses antes do dia de voto ou 2 meses depois. Tem que ser preparado durante uns 5 anos. E a presença de observadores nacionais, que eu gostaria de chamar monitores, vai ser uma contribuição melhor para que não entremos em conflito como esse que estamos a viver neste momento. Essa, para mim, é que deve ser feita. Agora, quanto à solução do problema que temos, vamos esperar que os órgãos competentes venham com as decisões e depois veremos. Porque a Comissão Eleitoral apresentou o relatório à oposição. apresentou suas reclamações. Agora, se a oposição com partidos participantes do processo e a Comissão Eleitoral não chegaram ao ponto de se entender e resolver as reclamações, os problemas postos pelas reclamações, então há um órgão do Estado que deve atuar. Não basta fazer declaração na rádio, que aqui verdade é crucial, tem que ser a verdade, que é a base de qualquer solução e para qualquer paz. Ninguém que pode viver em paz quando não está a viver verdadeiramente a realidade de que se fala. E esse é um imperativo mesmo do processo que nos encontramos, e espero que a verdade tenha a ser aceita por todos, e quem estiver ou que cometeu um erro seja capaz de dizer minha culpa. Já disse isso eu publicamente.
Muito
um
bem.
Dos problemas na nossa situação em África, e Angola não é diferente, é que geralmente sempre citamos o erro do outro e não falamos do nosso próprio erro.
Uhum.
Então, o que nós estamos à espera é que eles nos coloquem os factos na mesa, quando temos os factos. Os que devem atuar, que atuam, e daí saberemos como melhor olhar na
situação
e chegarmos a um entendimento comum do problema.
Obrigado, pastor. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha que já está à espera há bastante tempo, que é o ouvinte Maurício Songo, no Bié. Senhor Songo, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Songo. Olha, obrigado. Eu sei que está à espera já há algum tempo. Obrigado. Faça favor.
Muito obrigado. Não vou poder perder tempo. Vou já diretamente às questões.
Muito bem.
Ao senhor, reverendo, realmente nós sabemos que a igreja leva um papel tão importante nesse processo que estamos a tratar nestes dias. Temos uma questão certa que alguns líderes religiosos estão a vir a declarar diretamente, quase publicamente, nas redes sociais, na Rádio Nacional, na TPA 1 e 2, dizendo que o MPLA ganhou, o candidato do MPLA foi escolhido por Deus. Então, neste caso, será que isso é verdade? As igrejas chegariam a esse ponto, os líderes religiosos, com tanto respeito pela Bíblia, pela palavra de Deus, dizendo que o fulano Sim. foi escolhido por Deus? Isso é verdade? Porque se eu se assim for, então se o MPLA foi escolhido por Deus, não teria feito aquele massacre do Fumi, não isso? Sabemos que em Angola temos tantas igrejas, essas igrejas foram aceitas pelo governo angolano, mas o Fumi do que se passou lá, as pessoas foram mesmo massacradas assim com as Bíblias na mão. Ainda hoje, os tais líderes religiosos é que passam a dizer que o MPLA foi escolhido por Deus. Isso é verdade.
Muito bem.
Se assim for, neste caso, significa que o povo já não poderá respeitar a palavra de Deus. Significa que a palavra de Deus está a servir para oprimir as pessoas. Vamos lá ver.
Muito obrigado.
Há uma questão. Dia 6, quando, a quanto da divulgação dos resultados definitivos, acredito que o senhor reverendo acompanhou o que se passou em Luanda. Todas as ruas estavam cheias de polícia e faz, neste momento, todos armados. Então estão à espera de quê? Matar as pessoas ou fazer o quê? Então, neste momento, o povo, a fúria que sente, só tinha que ser a igreja a se opor. E também recomendaria aos líderes da igreja, de todas as igrejas acreditadas em Angola, em que deixariam de ser bajuladores, por favor.
Muito bem. Muito obrigado, senhor.
Porque não faz sentido ser bajuladores nesse processo, porque o processo está mesmo viciado. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Maurício Songo, no Bié. Reverendo, quer comentar? Quer dizer alguma coisa?
Já falei em resposta a essa questão que ele está a colocar. Eu diria apenas que a Angola está
questão do trauma. E as consequências do trauma afetam todos os lados. O medo de uma coisa vir a mudar, desencadear uma violência, está em todas as pessoas. Eu acho que desse lado posso entender, mas isso não, também não justifica que seja o sistema governativo a tentar criar, atuar de forma a colocar medo. Eu espero que não, se não foi esse, não era esse o interesse e a vontade daquilo que foi colocado como agente para assegurar a segurança da sociedade.
Uhum.
Mas eu acho que faz parte das memórias que ainda estamos a gerir e não conseguimos ainda gerir da melhor maneira possível.
Muito
temos
bem.
Que continuar a trabalhar junto para gerir.
Muito bem. Álvaro, aí nas redes sociais, mais...
Temos mais comentários. Por exemplo, o Armando Sanches diz: o povo está a sofrer e as igrejas atualmente já estão a fazer o seu papel na sociedade porque alguns líderes religiosos são corrompidos e nem conseguem reprovar a amarga ditadura da injustiça do partido no poder. O que Jesus faria se ele fosse observador das eleições? Ocultaria a verdade? Essa é uma pergunta que lhe deixa. A Bilo Guedes diz: as igrejas em Angola têm sido lentas e de ânimo leve, de intervenção direta, diálogo seja contra a maioria do povo, e leva ao ponto de existir a proliferação de seitas religiosas por alguns cantos do país, ligados ao negócio, sempre quem sofre é o povo. E temos no WhatsApp, temos um ouvinte que pede um comentário ao reverendo de um assunto também que já foi muito comentado. Ele pergunta porque é que ele não quer ser identificado, mas pergunta qual é a sua opinião, já que a publicação da CNE, depois de somados todos os resultados, concluiu que o resultado era 100.61%. Se isto não é manipulação. Portanto, este é algo que perguntem os nossos amigos através das redes sociais.
Bom, certamente que houve elementos que vão precisar de esclarecimento e, em princípio, na minha posição, há certos comentários que devo evitar de momento.
Sim.
Tenho ainda a possibilidade de falar com muitos deles antes de fazer pronunciamento. Por isso, é dizer que espero, prefiro ainda ouvir os órgãos competentes. Por exemplo, quando fala, quando se anunciou os resultados provisórios, nós vimos que havia 100.30 e tal de participantes, que em princípio em qualquer matemática não funciona assim.
Uhum.
E é a mesma coisa que aconteceu agora. Essas são coisas que devem ser esclarecidas. Por que a CNE não responder ainda a essas críticas, a esses comentários, prefiro não me pronunciar sobre isso, porque tenho possibilidade de falar com pessoas que estão ligadas a esses serviços. E são os que nós temos na mente, aliás, que temos que debater eles.
Muito bem.
E isso não significa que quando um dirigente da igreja está de acordo, por exemplo, o outro que colocou que quem ganhou as eleições é a escolha de Deus. Há todo tipo de interpretação que podemos dar a isso. Mas, na verdade, é imperativo e todos devem aceitar a verdade como ela é.
Uhum.
O povo angolano, eu estou muito feliz e muito contente e felicito. 92, a primeira eleição que se realizou nesse país, foi às urnas com ordem, com o civismo que apreciei. No 2008, a mesma coisa. 2012, a mesma coisa. Em condições que não são as que tivemos agora. Mas é sempre o povo que está a sair com um civismo muito aceitável. E eu escrevi isso há pouco tempo, aos colegas a quem escrevi, que nós temos que felicitar o povo por essa postura. E o que está bem claro hoje é que somos nós, os dirigentes, ou a elite, que pensamos que a elite que deve dirigir, que finalmente não somos cívicos. Não há civismo, o nosso civismo é aquilo que a palavra está a dizer em inglês, doubtful, quer dizer, é duvidoso. Porque não, se somos cívicos,
E o cívico é aquele que tudo que faz é para o bem de nós, o bem comum. Mas qualquer pessoa que não faz e que faz a busca de si próprio para si próprio, não é um cívico e não é um civismo. E o povo demonstrou isso. Eu escrevi mesmo que é uma grande lição a nós que estamos na posição de liderança. Por isso, eu tenho a certeza absoluta que vamos ainda conseguir ultrapassar essa situação continuando a falar. Logo no início, observadores internacionais de tudo apelaram pelo diálogo. E muita gente me perguntou o que isso significa. E eu continuo a acreditar porque lutaram aquilo que poderá vir ser um problema e um trabalho que vai exigir um trabalho que nós temos que fazer. Vamos continuar a dialogar sobre as ações e tenho a certeza que haverá possibilidade de mudar, porque o país está mesmo na fase de mudar, e essa mudança deve envolver a todos, e nem sempre tem sido fácil.
Muito bem.
Mudar certas coisas depois de um bom tempo.
Okay.
Mas eu acho que a Angola vai caminhar nessa caminho de mudança.
Ok, vamos agora para a Willa. Está lá o ouvinte Tomás Vítor. Senhor Vítor, está-me a ouvir?
Sim, estou sim.
Sim, senhora, senhor Vítor, obrigado por ter esperado, faça favor.
Ok. Boa tarde, senhor Tancredo na América.
Boa tarde, obrigado.
Boa noite, senhor Reverendo.
Boa noite, obrigado.
Ok, eu quero comentar o seguinte. A América desenvolveu-se através dos democratas, ora os democratas, ora os republicanos. O MPLA governa 42 anos em Angola. Na outrora éramos 7 milhões e não conseguiu equipar ou ultrapassar o sofrimento dos angolanos. Agora somos 25. E amanhã teremos 40 milhões de habitantes. Será que o senhor reverendo, conforme as igrejas estão a obrigar a oposição a aceitar os resultados, o MPLA ganhando hoje na maioria qualificada, será que o povo angolano, na sua maioria, está a viver bem? Ou então a minoria é que está a sofrer? Essa é a minha pergunta. Faça favor.
Muito bem. Tomás Vítor. Reverendo, faça favor.
O povo está a viver. Não vou dizer que o povo, na sua totalidade, está a viver bem. Não posso dizer isso, porque sabemos. Mas também podemos reconhecer que há uma certa evolução da situação de guerra em que estávamos e onde estamos hoje. E a verdade é uma. Nem sempre a vontade de quem governa que nos fez chegar onde chegamos. É aquela capacidade desse mesmo povo de se bater. Hein? Como ontem estava a ver, a seguir, a administração do Cacuaco foi falar com as senhoras que vendem na rua e dar-lhe tempo para se retirar. E essas senhoras explicaram por que optaram por esta via. E a outra a dizer, eu se não fazer isso, e todas as vezes que os fiscais vêm e me tiram as coisas da mercadoria, não sei o que, ao correr conosco, traga, chega em casa, não tem nada para dar aos filhos. Essa capacidade de se meter, se bater, até conseguir alguma coisa, fez com que hoje tenhamos a Angola que temos. Por isso, o bem viver, o bem comum, tem que continuar a ser trabalho de nós todos.
Muito obrigado.
Eles vão continuar a serem prometidos, mas temos que trabalhar juntos. E eu tenho a certeza que não há igreja nenhuma que está a pensar como comunidade de fé, que as coisas estão maravilhosas. Não acredito nisso. Mas pode haver alguém que pensa que não há mais nada a fazer. Isso também não vou duvidar, porque toda a história da igreja e da humanidade tem esse tipo de momentos e de pessoas. Mas, no momento, sabemos que existimos para sermos servos e para fazermos o que podemos para o bem de todos.
Muito
e
bem.
Essa é a missão da igreja e a missão que vamos, e o trabalho que vamos continuar a fazer.
Obrigado, reverendo. Eu vou aqui outra vez ao Álvaro. O Álvaro está ali ocupado com os instrumentos. Não tem?
Os dedos não chegam, reverendo. Aqui mais comentários. Os comentários são fortes. Sim. Por exemplo, o Gilac Alberto Mwenge Diz, perguntem ao reverendo se do seu ponto de vista como cidadão angolano, não como um servo de Deus, acha que as eleições foram justas e transparentes. O Juvenal da Silva diz, o papel das igrejas atualmente em Angola é o mesmíssimo que no tempo colonial. O Armando Sanches diz, assim como aumenta o número de cidadãos que se abstêm na votação, irá aumentar o número dos ateus porque os intitulados, bispos, padres ou pastores, fazem declarações a favor do partido no poder. Entretanto, o Armando Sanches termina o seu comentário dizendo que o reverendo António Nzinga é um grande homem com palavras sábias. Portanto, são em alguns comentários. Mais do que perguntas, há comentários. Se quiser comentar os comentários, o microfone é seu, reverendo.
Obrigado. O que eu devo dizer é que as eleições em termos de votos foram livres, porque o cidadão votou com a liberdade que eu considero suficiente. Eu andando, chegando até o lugar onde fui votar e circulando um pouco, vendo certamente que essa liberdade lá estava. Mas liberdade no outro lado, por exemplo, temos uma percentagem maior que foi impedido de votar. E eu, praticamente, estou à espera que a CNR se pronuncie sobre isso. Quer dizer impedido, porque esse número não sei. Agora vamos ver 2 milhões de absentos. Nesses 2 milhões, não sei qual é a quantidade de cidadãos que não foram votar porque os nomes em listas, nem assembleia, nas listas de assembleias que estão longe das residências deles, outros até em províncias diferentes. E lamento que a CNM, ao proclamar a coisa, não falou disso, só falou dos votos válidos, inválidos e reclamados. Mas esses que foram impedidos pelo sistema que a CNE colocou, não se diz nada. E espero que no seu relatório final vai reconhecer quantos são e pedir perdão a esses cidadãos. E é um processo, é uma maneira, uma forma de dizer injusto. Havia justiça no sentido que há uma liberdade de votar em tudo. Quanto às questões concretas, essa é uma das questões concretas para a qual espero no relatório final da CNE vão sair explicações e outro ponto da minha parte. As empresas que nos ajudaram a criar o sistema, essa é a terceira vez que estão a fazer as duas empresas. Mas não podem continuar. Aconteceu em 2008. Em 2008 não havia escolha, podem ir em qualquer sítio e votar. Mas em 2012 aconteceu gente. Eu estava numa assembleia de votos onde um senhor queria bater o presidente da mesa da assembleia porque o nome dele saiu para ir votar na Samba. É assim em Viana. Ele ficou zangado. A outra senhora é que me levou onde o meu nome saiu porque eu fui na assembleia perto da minha casa. E a senhora é lá longe, na Pandela da Pangala de Viana, e que diz, pai, eu deveria votar lá, mas me mandaram que eu fosse te mostrar onde está. Eu tive que levar ele no carro até lá para me mostrar o sítio. Quer dizer, esses impedimentos criados pelo sistema, e a senhora nem sequer vive desculpa a esses cidadãos, que muitos deles não votaram, porque quer dizer, esses são aspectos de injustiça que eu considero que devem ser tratados e que no futuro evitados. Outro elemento que pode ser credibilidade, bom, se olhar na maneira como o povo vota, é credibilidade. Mas a credibilidade de um processo eleitoral não se determina no dia de voto. A partir do início. Eu vou dar um exemplo, já falei disso publicamente nas Índias e outros lugares. Por exemplo, o registro que se fez. O sistema, de acordo com a lei que foi utilizada, para gente que não tinha documento de identidade, de identificação, que não conseguiram fazer. Mas o registro foi transformado em registro geral, que deveria ser feito pela CD, não pela administração. Essas coisas, já falei disso publicamente. Por isso, eu quero dizer que esses são elementos que criam dificuldades para a credibilidade da eleição. A presença de delegados de listas. Até 12 horas antes da hora do voto, havia delegados de partidos que não estavam credenciados. A CNR reconheceu isso, mas esse tudo indica, porque a preparação foi feita tardivamente.
não se fez o trabalho 5 anos que a SEM existe. Esse trabalho deveria ser feito muito antes.
Muito bem. Olha,
estão aí no relatório final e para os quais deve-se determinar se foi justo. Mas a boa coisa, repito, o civismo do eleitor, e isso em toda parte do país.
Obrigado.
Pelo menos poucas
Reverendo.
Obrigado.
Reverendo, eu tenho aqui mais um ouvinte, vou-lhe dar espaço, estamos quase a chegar ao fim, que é de Malanje. Okay. É o ouvinte Luani Muturi. Senhor Muturi, okay. É o senhor Muturi, não é? Está-me a ouvir?
Sim, Luani Muturi, sim, estou presente a ouvir.
Muito bem, senhor Muturi, faça favor. Tem uma pergunta?
Sim, tenho uma pergunta, sim.
Faça favor, então.
Boa tarde ainda, senhor jornalista Santa Rica, e boa tarde, senhor reverendo, e a todos os angolanos que nos acompanham.
Muito bem, boa tarde. Faça favor, temos pouco tempo.
Sim, a minha participação é a seguinte. Senhor reverendo, como homem de Deus, o que é que eu tenho que poder nos responder? De fato, que a sociedade civil vinha a dominar bastante os líderes religiosos, a melhor dos partidos políticos que aceitam os resultados. O que é que falta? O que é que falta para chamar o MPLA, a Unita, a Casa Civil e outros partidos, para trazer a sua exata síntese, de fato, aquilo que está lá, nas suas exatas síntese das operações eleitorais, para ver a verdade. Ver a verdade, quem ganha as eleições, o que é que está ali? Então, o que é que o senhor reverendo vai nos dizer? Esta é a primeira. A segunda, então nós passamos nas eleições aqui, dia 23 de agosto. O que é que a igreja veja? O MPLA usa o poder monopartidário a incentivar as autoridades tradicionais de passar a casa a casa, bairro a bairro, ninguém pode votar outro partido com ameaça de ser judiciários, fixados. Então, em países democráticos, podemos continuar.
Obrigado, senhor Muturi. Ah, era o senhor Lua, em Malanje. Desculpe lá, senhor Muturi, eu tive que o interromper porque estamos a chegar ao fim. Reverendo, eu vou-lhe dar mais um minuto e meio para responder ou para fazer alguma, vá lá, alguma declaração final, conclusão final.
Eu direi que o que dissemos até aqui é isso que continuamos a afirmar. A contagem se fez, a CNE terminou, publicou, e a oposição para fazer a reclamação, fez a reclamação para exigir uma recontagem. Eu continuo a dizer, esperar. Agora olhamos no tribunal que vai gerir, declarar ou confirmar os resultados anunciados pela CNE, ou rever, ou o que vai decidir. Só depois disso que poderemos dizer mais. Mas isso significa que a verdade deve ser a verdade, é a mesma para todos. Se não deve haver verdade para uns e inverdade para os outros. E espero, aliás, é por isso que o tribunal é tribunal, não é? Para até a CNE liderada por um juiz, porque é no princípio de que o juiz é aquele que faz justiça, dá justiça a quem merece e condena a quem merece ser condenado. Por isso esperamos que o Tribunal Constitucional vai fazer o seu trabalho e nós não só orar a Deus, mas continuamos a acompanhar e a Igreja será
o
momento, quando necessário, de se pronunciar.
Obrigado. Pronto, era o pastor Daniel Ntoni Nzinga, da Igreja Evangélica Batista de Angola. Pastor, eu quero lhe agradecer imenso ter estado aqui neste programa. Foi bem elucidativo, até tivemos algumas questões filosóficas. E, portanto, eu quero lhe agradecer imenso ter participado neste programa. Álvaro, portanto, aí também...
Agradecer também aos que participaram através do Facebook e do WhatsApp aqui no programa.
Exatamente. E, portanto, eu quero recordar a todos os ouvintes que sempre que quiserem participar, têm que mandar o número. Não basta mandar só uma vez. Se na próxima semana quiserem participar, têm que voltar a mandar o número. Todos aqueles que mandaram o número e não puderam participar, bem, não há tempo para todos. Temos que fazer uma escolha e, portanto, eu encorajo-os a voltarem a enviar o número. Portanto, muito obrigado ao pastor Daniel Ntoni Nzinga, da Igreja Evangélica Batista. E os ouvintes, não se esqueçam, se é sexta-feira, é dia do Angola, fala só.